Estamos a uma semana de Purim. Vamos começar a ver leis de Purim. Vamos fazer uma pequena interrupção com o Pirkei Avot, porque logo depois de Purim também vamos começar a transmitir as leis de Pesach. Então, um mês e meio agora, vamos tratar de outros assuntos de leis. Em primeiro lugar, no caso deste ano, Purim vai ser, se Deus quiser, terça-feira que vem. A segunda-feira é Taanit Esther. Taanit Esther, jejum de Esther, muita gente acaba confundindo com o jejum que consta na Megilá claramente, 3 dias de jejum que Esther decretou com Mordecai. Não tem nada a ver esse dia que nós jejuamos na semana que vem com esse jejum. Esses 3 dias de jejum que constam na Megilá ocorreram na época de Pesach. Se olhar lá, Urashi traz, na verdade, isso é uma divergência, porque estamos falando do dia exato, se eram esses 3 dias ou a partir do segundo, terceiro e quarto dia. Então, há aqueles que falam que começou no dia 13, 14 e 15. Não lembro agora de cor. Melhor não falar, mas de qualquer forma acaba pegando as noites de Seder. Se não me engano, a Machloket até se pegaram as 2 noites do Seder ou só uma. Não lembro agora exatamente, mas de qualquer forma são 3 dias ali, na vizinhança de Pesach. Esse Taanit Esther é uma outra história. Nós lembramos da história de Purim. A partir do momento que Haman foi morto, ainda o decreto dele estava de pé. O decreto dele era que dia 13 de Adar, os goiim vão ter o direito de massacrar os judeus. Solução final. Quando estava se aproximando essa data, a Esther já estava também preocupada. E a Esther falou para o Ahasuerus: nu, o que nós vamos fazer agora? Ele falou: olha, não pega bem eu anular uma lei. Então faz diferente. Lança agora uma nova lei em nome de você, Mordecai e Esther. E, além de tudo, todo mundo está vendo como vocês agora são poderosos. Ninguém vai querer se meter com judeus. Mas você vai lançar uma lei que os judeus têm o direito de defesa. E pronto. Eu acho que isso já vai ser o suficiente. As pessoas vão se manter à distância. E quem não se manter à distância, então, vai se dar um jeito dessas pessoas. E é de fato o que acontece. Quando chega o dia 13 de Adar, na realidade, estava todo mundo preparado para uma guerra civil. Era uma guerra que ia ter entre antissemitas, que ainda não estavam convencidos e queriam aproveitar aquela lei, e os judeus que queriam se defender. Portanto, quando chegou o dia 13 de Adar, os judeus estavam com medo. Não é brincadeira ainda. E aí que em toda a nossa história, sempre que teve momentos de sofrimento, momentos difíceis e momentos de guerra, havia um jejum. Era um dia de jejum. Pedir para Hashem para salvar o povo. No dia 13 de Adar, eles fizeram um jejum. Esse jejum era um jejum para eles pedirem para Deus serem salvos. E, de fato, eles lutaram naquele dia, e como consta na Megilá, eles acabaram matando bastante antissemitas naquele dia e ficaram finalmente livres dessa turma. Em lembrança a esse ocorrido, desse jejum, e demonstrando como os jejuns que nós fazemos para Hashem são prontamente atendidos, nós jejuamos no dia 13 de Adar, véspera de Purim, e aproveitamos também esse dia, logicamente, para pedir coisas também para Hashem, pedir salvação para Hashem. Até consta no Shevet HaKeati, ele traz, em nome dos livros de Kabbalah, que o decreto que foi feito pelo Haman não foi anulado lá em cima nunca. E o decreto do Haman está de pé lá em cima, e até hoje nós pagamos de vez em quando em prestações. Então, muitas tragédias que aconteceram na nossa história, desde a história de Purim até os dias de hoje, são, na verdade, resquícios desse decreto que nunca foi anulado lá em cima. E para isso, todos os anos, quando chega a véspera de Purim, nós temos que jejuar e pedir, implorar para Hashem, para que ele anule esse decreto e não traga mais tragédias sobre nós. Esse é um jejum diurno, começa ao amanhecer, termina à noite, ao anoitecer. Ao anoitecer quer dizer que nós, a princípio, não comemos antes de ouvir a Megilá. Nós ouvimos a Megilá ainda com fome, a não ser que uma pessoa que sabe que não passa bem, que ele vai correr o risco de passar mal no meio da Megilá, logicamente essa pessoa não deve fazer isso, é melhor ele comer alguma coisinha antes de ouvir a Megilá. Também, nessa tarde de segunda-feira, quando nós rezamos Minchá, nós costumamos fazer Zecher Lemachatzit HaShekel. Nós lemos semana passada Parashat Shkalim, onde chegando o mês de Adar, isso nada a ver com Purim, tem nada a ver com Purim, tem a ver com o Beit HaMikdash. Quando chegava o mês de Adar, começava uma nova coleta de dinheiro do nosso povo, meio shekel por cada pessoa, e esses meios shekalim eram usados depois para poder comprar os sacrifícios que eram feitos todos os dias no templo. Sacrifícios que vinham do dinheiro do público, era usado esse dinheiro feito a coleta em Adar, e quando se começava a usar em Nissan é o primeiro mês, portanto, a partir de Nissan se começava a usar da nova coleta de dinheiro. Essa coleta era feita durante o mês de Adar. Nós costumamos, em lembrança a isso, dar meio shekel na véspera de Purim, em Minchá. Aquele que não deu em Minchá pode dar depois também, pode ser durante Purim também, há o costume de se dar. E nós fazemos isso da seguinte forma. Se costuma dar, uma vez que quando a Torá fala sobre a doação do Mishkan, a Torá fala três vezes em doação. Então nós costumamos dar três meios shekalim de tzedakah nesse dia. Como que se dá meio shekel hoje em dia? Não é dar meio shekel, é uma lembrança a isso. Nós pegamos moeda, alguma moeda, que tenha o nome de meio o valor da moeda. Então, no nosso caso aqui, 50 centavos não é meio real. 50 centavos, não serve. A gente pega uma moeda que é meio, ou meio shekel, ou meio franco, ou meio dólar. E normalmente, de preferência, se pega uma moeda que seja de prata. Nesse caso, a única moeda que sobrou, ou é, existe hoje em dia, se fabrica em Israel, meio shekel de prata, ou usar meio dólar, e os meios dólares, acho que antes dos anos 80, algo assim, anos 70, por aí, eram feitos de prata. Então, normalmente, na sinagoga, já tem alguém que guarda, no nosso caso aqui, o Salo tem três moedas guardadas, que ele usa só para isso. Essas moedas têm um peso mínimo, elas, na verdade, acabam tendo mais do que o meio shekel de fato. O meio shekel são 19,2 gramas de prata. Essas moedas ficam numa bandeja e nós compramos as moedas e doamos elas. Falando naquele momento, Zecher Lemachatzit HaShekel, em lembrança ao meio shekel. Por quanto comprar, tem que ver a cotação da prata no dia, se você quiser até lá. Eu vou tentar arrumar, mas pelo que eu lembro, ano passado, eu acho que estava por volta dos 12, 13 reais, alguma coisa assim. Todos, três vezes 19,2 gramas de prata. Esse dinheiro é um dinheiro que vai da cá em seguida. No dia de Purim, nós temos quatro mitzvot básicas. Vamos começar a ver um pouco sobre a primeira mitzvah. A primeira mitzvah que nós temos nesse dia é ouvir a Megilá, velishnotá bayom, e ouvi-la de novo no dia de Purim. Nós ouvimos a Megilá à noite, e nós temos que ouvir a Megilá de novo no dia. Essa é uma obrigação que vale também às mulheres, uma vez que as mulheres estavam também nesse milagre, estavam no mesmo perigo que os homens. Então, a mitzvah que é válida para as mulheres também. Antes de ler a Megilá, o Baal Koré faz três brachot. A primeira brachá que ele faz é a brachá de Al Mikra Megilá, sobre a leitura da Megilá. A segunda que ele faz é a Tanisim Lavoteino, agradecendo pelos milagres que Hashem fez para nossos pais. E, em terceiro lugar, ele faz a brachá de Shehecheyanu. No dia de Purim, há uma diferença de costume. Há aqueles que fazem as três brachot de novo de manhã e há aqueles que só fazem duas das brachot de manhã. Todas as pessoas que estão presentes para ouvir a Megilá devem prestar atenção nas brachot. Não se fala Baruch Hu Baruch Shemó, assim como todas as brachot que nós queremos que ela valha para nós também. Apenas respondemos amém no final da brachá. nós ouvimos a brachá de início até o fim, e em seguida nós ouvimos a leitura da Megillah. Quando se faz a brachá de Shehecheyanu, essa brachá de Shehecheyanu, ela vale para todas as mitzvot do dia. No momento que a pessoa ouve a brachá de Shehecheyanu, ele deve pensar se a brachá de Shehecheyanu é também para a leitura da Megillah, como também para as outras três mitzvot que tem no dia, que é Mishloach Manot, Matanot Levionim, presente para os pobres, e Seudat Purim, a refeição de Purim. Quando termina-se de ler a Megillah, há mais uma brachá que é feita, Harav et Riveinu, com a condição que haja Minyan. Depois da leitura da Megillah, também há um trecho que se fala, que aqueles começam desde Asher Reinim, que aqueles começam em Shoshanat Yaakov, os Faradim falam os capítulos de Teilim, tem variados costumes, mas se fala também em seguida da Megillah alguns trechos. Para ouvir a Megillah é muito importante para a pessoa cumprir a mitzvah, ele precisa ouvir palavra por palavra, letra por letra do Baal Koré, de início até o fim, sem perder sequer uma letra. E para isso, logicamente que é necessário todo o silêncio, e ainda todo o silêncio é pouco. Não pode se conversar enquanto está lendo a Megillah, não se pode fazer sinais, só tem que prestar atenção de início até o fim. Uma mitzvah muito importante de ouvir de ponta a ponta a Megillah. Se a pessoa perder um pedacinho, uma letra, ele já não cumpriu a mitzvah, ele tem que ouvir a Megillah toda de novo. Então, para que dar trabalho para o Baal Koré ter que ler de novo a Megillah para a pessoa que conversou, sei lá o que fez? O costume é que quando o Baal Koré lê a Megillah é chamada de Igeret. Assim consta na Megillah duas vezes, ela é chamada de carta. As cartas antigamente eram escritas em manuscritos e normalmente ela é lida toda aberta. Por isso o Baal Koré, pelo menos, quando vai ler a Megillah, ele deixa toda ela aberta, esticadinha, quer dizer, enrolada, assim, um pedaço em cima do outro, mas não rolo igual o Sefer Torah. O Baal Koré, quando lê a Megillah de pé. E isso ele faz em honra aos presentes. Na realidade, pela lei, ele poderia ficar até sentado. As pessoas que estão ouvindo a Megillah podem ficar sentadas ao ouvir a Megillah, mas de qualquer forma é correto e ideal que no momento que ouvem a brachá da leitura da Megillah, todo mundo fique de pé também. Uma pessoa que lê a Megillah particularmente, ou para particulares, não sendo em público, ele pode ler a Megillah sentado também, não tem nenhum problema, porque na sinagoga é só por honra aos presentes. Quando ele está com uma ou duas pessoas, não há problema nenhum dele ler a Megillah sentado. Existem alguns pontos da Megillah, isso também varia de costume, onde há versões de como ler aquela palavra, e por isso há o costume de se ler duas vezes aquele versículo, ou ler duas vezes aquela palavra, das duas formas, das duas versões que pode se ler aquela palavra. Tem três casos que não são tão comuns, são poucos lugares que se repetem, e dois lugares, acho que todo mundo, em todas as comunidades, repetem esses trechos. Onde está escrito Lehashmid Laharog Ulabed, se costuma ler depois Velaharog Ulabed com Vav, e também quando está escrito no versículo Veish Lo Amad Bifneihem, se lê depois de novo dizendo Veish Lo Amad Lifneihem. Bifneihem, Lifneihem. Apenas uma versão do mesmo pasuk. Da mesma forma, quando nós lemos a Megillah para fazer mais freila, para todo mundo ficar acordado, prestar atenção na Megillah, em alguns pontos se costuma que todo mundo fala o versículo em voz alta. Existem quatro pontos da Megillah, onde está marcado na Megillah, onde o Baal Koré para e deixa que todo mundo leia aqueles versículos. Também, em alguns pontos da Megillah, O Balcorê costuma ler com a melodia que nós lemos em Ha, as Lamentações em Tisha B'Av. Isso porque são trechos tristes da Megillah, para dar o clima, o Balcorê lê dessa forma. Por exemplo, quando está escrito Vecheilim, Mikeilim, Shonim, quando o Hashrosh fez aquela big refeição, ele colocou utensílios do Beit HaMikdash para ficar adornando essa refeição. Isso é uma coisa muito triste e, na verdade, uma das coisas que acarretou tudo acontecer. Por isso, o Balcorê lê com som de Echá. Também quando conta sobre o decreto, como foi selado o decreto e como todo mundo estava triste ao ver o que vai acontecer no dia 13 de Adar, também se lê assim. E assim em outros diversos lugares da Megillah. Também, na Megillah, Megillat Esther, não aparece nenhuma vez o nome de Hashem. Não tem o nome de Deus da Megillah. Porém, em alguns pontos, há palavras que formam o acrônimo do nome de Deus. Yud, Kei, Vav, Kei, o tetragrama. Existem 7 lugares na Megillah que aparece o tetragrama em acrônimos nas palavras. E, portanto, nesses lugares, há também o costume que o Balcorê dá uma certa enfatizada naquele pedaço para demonstrar que aqui tem uma dica do nome de Hashem. Também o costume é, uma vez que a Megillat Esther é toda uma carta de início ao fim, quando você lê uma carta, você não fica parando. Então o Balcorê vai lendo praticamente de uma vez só, sem respirar demais, vai lendo de início até o fim a Megillah. Também há aqueles que costumam alguns versículos alegres, se lê com uma melodia um pouco diferente, uma melodia mais alegre, para também dar o clima da Megillah. E da mesma forma, quando nós falamos no final da Megillah, La Yehudim Aita Orav Simcha Vetzason Vikar, dizem nossos sábios que Vikar é o Tfilim. E, portanto, há o costume na manhã, quando se lê a Megillah de manhã, e quando se fala essas palavras, Vikar, se dá um beijo no Tfilim, que nós estamos naquele momento com eles no nosso braço e na nossa cabeça. Também um outro costume, Lagmará fala que quando se lê os 10 filhos de Haman, como eles foram mortos, nossos sábios fazem questão que a pessoa leia tudo em uma respiração só, demonstrando que eles foram mortos de uma vez só. Se nós nos livramos deles de uma vez só. A Megillah, de uma forma geral, nós ouvimos o Balcorê lendo, e vale aquela regra, Shomea Keone, aquele que ouve é como se ele estivesse falando. Nós fazemos a brachá da leitura da Megillah, Al-Mikra Megillah. Nós temos uma mitzvah de ler a Megillah em Purim. Então, se nós ouvimos, então a pessoa quando ouve é como se ele estivesse falando. Se ele ouve e presta atenção, é considerado que ele está falando. Igual Kiddush, você tem a obrigação de falar o Kiddush, mas você ouve o Kiddush do outro, é como se você estivesse falando. Dizem nossos sábios, muito bem. Então, quando se trata de ouvir, é como se você estivesse falando. Mas quando se trata do Balcorê ler em uma respiração só, a uma respiração dele não vale para você. Você não leu em uma respiração só. E por isso há o costume que o Balcorê também para antes de começar a ler esses 10 filhos de Haman, e cada um no seu lugar lê em uma respiração só todos os 10 filhos. E dessa forma, depois o Balcorê prossegue e lê eles também assim. Cada um cumpriu a obrigação de ler o nome deles em uma respiração.